No coração envelhecido de uma mãe, os filhos regressam sempre tarde. Com este belíssimo fragmento do escritor moçambicano Mia Couto, começamos o nosso programa de maio. Bem-vindas e bem-vindos ao 17º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é um mês muito especial de celebração da língua portuguesa ao redor do mundo. 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A celebração global de 2020 marcou uma nova etapa. Foi a primeira que aconteceu um ano após ser instituída pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, Gisele, olá, companheiras, e aqui estamos um mês mais muito contentes.
Professora Elizabeth França.
Olá, queridas e queridos ouvintes. Fiquem conosco que o programa de maio está só começando.
Professora Gabriela Morandini.
Olá, Gisele, olá, meninas. E já estamos em maio. Viva as mães ao redor do mundo.
Viva!
Viva!
Professora Maria João Barbosa.
Olá, companheiras da Rádio Olavide. Fiquem na nossa sintonia com o mundo da língua portuguesa. E as nossas surpresas giríssimas para este 17º programa. Ah, e não se esqueçam de celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, no dia 5 de maio. Viva!
Y con nosotras, como siempre, nuestra querida Miriam Toro a los controles. Y es que ella no puede faltar en esta pandilla. Un grand beijo, Miriam. Queridas y queridos oyentes, ¿sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco. ¡No os vayáis! João, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário de maio? E ainda neste programa, não se esqueçam as dicas literárias do bloco Litera Preta com a professora Elizabeth França.
Trago-vos hoje textos cheios de afeto e com muita ternura que até me emociona. Aliás, é um tema tão importante que virá em dose dupla.
E olha que este mês de maio já nos emociona imenso com as inúmeras homenagens às mães nos 4 cantos do mundo.
Pois, é justamente sobre este tema que falaremos poeticamente sobre as mamães de todo o mundo. Começaremos a nossa dica literária do mês de maio com o texto Fala de Mãe e Filho, autor Mia Couto. Meu filho, onde vais que tens do rio caminhar? Não espreites a estrada, mãe, que eu nasci onde o tempo se despenhou. Meu filho, onde te posso lembrar se apenas te dei nome para embalar? Mãe, minha mãe, não te pese saudade, que eu voltarei sempre como quem chega do mar. Meu filho, onde te posso nascer se meu ventre seco nunca ninguém gerou? Mãe, nascerás sempre na pedra em que te escuto. A tua ausência, o meu luto, teu corpo para sempre insepulto. O nosso segundo texto é do autor brasileiro Mário Quintana. Mãe. São 3 letras apenas. As desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus.
Música. com o 17º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de maio, três entrevistadas muito especiais. Micaela Ramon, professora auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, onde leciona literatura portuguesa da época clássica e português como língua estrangeira em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Matilde Gonçalves, professora auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de Linguística desta mesma universidade. E a Gisvanda Almeida Santos, professora na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, UNESP, de Araraquara, no estado de São Paulo. Vamos diretamente a Braga.
Professora Micaela Ramon, muito bem-vinda ao 17º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, na UPU. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou o seu trabalho docente com a língua portuguesa e sobre a sua história com a Universidade do Minho?
Olá, Gisele, obrigada pela pergunta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide. É com grande gosto que estou neste programa para partilhar com os ouvintes desta rádio, deste programa tão interessante, algumas das minhas experiências como professora de português língua estrangeira. Eu sou portuguesa, sou de Braga e o meu trabalho na área do português língua estrangeira começou já há quase três décadas, quando eu fui contratada para trabalhar na Universidade do Minho como professora de literatura. No entanto, nessa altura a Universidade do Minho oferecia cursos de verão de português para estrangeiros e foi necessária a minha colaboração para atuar nesses cursos também. E aquilo que de início foi uma necessidade de serviço transformou-se muito rapidamente numa paixão, num gosto pessoal, num interesse pessoal, porque de facto a experiência que tive mostrou-me o grande alcance da área, tanto em termos de investigação, como em termos de docência, como ainda em termos de relação entre a universidade e a sociedade fora da universidade. E portanto, desde essa altura, tenho estado sempre ligada ao português língua estrangeira, quer como professora, quer como formadora de formadores de português língua estrangeira, quer ainda enquanto responsável pela área no Centro de Línguas da Universidade do Minho, o Babelion, que se dedica agora a ensinar português em várias modalidades a quem o quer aprender.
Sabemos que tem uma longa trajetória como coordenadora de um mestrado na área de português como língua estrangeira. Poderia contar-nos um pouco desta experiência e dos seus mais recentes projetos com este mestrado?
De facto, eu sou a diretora do mestrado de Português Língua Não Materna da Universidade do Minho. Este mestrado foi um mestrado criado em 2010-2011. Ele está agora na sua 11ª edição e está em fase de candidaturas para a edição do próximo ano, a 12ª. Ao longo destes 12 anos, o mestrado tem funcionado de forma ininterrupta e todos os anos é procurado por um grupo significativo de estudantes. Nós temos 20 vagas para este mestrado, sendo que esses estudantes são oriundos de várias proveniências e o mestrado tem por isso um ambiente muito multicultural e muito multilinguístico. O mestrado é frequentado por estudantes portugueses, licenciados pelas universidades portuguesas, mas também por estudantes de todos os países da lusofonia, da Cplp em primeiro lugar e depois também daqueles países que não pertencem à lusofonia têm pessoas interessadas em aprender português e que são portanto também falantes de português. Este mestrado é um mestrado que se destina a formar pessoas para atuarem na área do português de língua não materna, mas não apenas como formadores, como professores. É um mestrado que habilita os seus estudantes também a trabalharem na área da criação de conteúdos didáticos, de conteúdos de divulgação e a trabalharem também na concepção, na implementação, na avaliação de políticas de língua, e isso tem-nos levado a desenvolver projetos muito interessantes, dos quais eu talvez destacasse a Biblioteca Lusógrafa, que é de facto um projeto em torno dos escritores de língua portuguesa e que tem sido desenvolvido ao longo das últimas 3 edições do mestrado e que tem por objetivo dar a conhecer a literatura produzida por escritores de todos os países da CPLP.
Qual é a sua visão de uma língua portuguesa cada vez mais pluricêntrica e a sua mensagem de incentivo aos colegas da área de português língua não materna neste momento pandêmico?
Eu penso que a situação atual da língua portuguesa no mundo é francamente positiva. O português é uma língua que aparece muito bem posicionada, é uma língua global, é uma língua com mais de 250 milhões de falantes, falantes em todos os continentes, falantes que a têm como língua materna, como língua segunda, como língua estrangeira. É uma língua que, em termos de perspectivas demográficas, da quantidade de falantes, tem francas perspectivas de expansão, de desenvolvimento, e, portanto, a minha posição é uma posição muito otimista relativamente à situação da língua portuguesa no mundo. É certo que nós estamos a viver tempos particularmente difíceis, mas também é certo que toda a comunidade lusófona, ao longo deste ano em que temos vivido nesta situação de pandemia, se tem organizado no sentido de promover um conjunto de ações sistemáticas e colaborativas para a difusão da língua, para permitir que a formação em língua portuguesa continue a ser feita, não só em termos daqueles que são os agentes que a irão ensinar a outros, como também organizando ações que permitem efetivamente a quem quer continuar a aprender o português. E por isso a minha palavra é uma palavra de incentivo. Esta situação não há de ficar para sempre, mas aquilo que aprendemos durante este período, a forma colaborativa como temos trabalhado, aqueles que nos dedicamos ao português como língua estrangeira, penso que veio para ficar e que é mais um elemento de solidificação da nossa comunidade.
E seguimos em Portugal. Vamos a Lisboa.
Professora Matilde Gonçalves, muito bem-vinda ao primeiro programa emitido em português da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou o seu trabalho docente com a língua portuguesa e sobre a sua história com a Universidade Nova de Lisboa?
Boa tarde, é com muito gosto que participo no programa O Mundo da Língua Portuguesa e agradeço vivamente o convite da Gisele Mendes para poder partilhar a minha vivência e a minha experiência relativamente à língua portuguesa. Então, um pouco da minha história. Os meus pais emigraram para a França nos anos 60 e, passados 10 anos, nasci. Assim, parte da minha infância foi partilhada entre dois países e duas culturas, França e Portugal, até uma instalação mais definitiva da minha família em França, no final dos anos 80. Embora em casa falássemos português, sempre senti a necessidade e a curiosidade de conhecer melhor a língua e a cultura portuguesa. Daí ter optado, sem dúvida, pelo como curso superior pela licenciatura em Estudos Portugueses, Português Língua Estrangeira, inicialmente em Paris 10, Universidade de Nanterre, e passado 2 anos na Universidade de Paris 8, Saint-Denis. A minha relação com a Universidade Nova iniciou-se em 2000, durante um semestre Erasmus, ou seja, estava a frequentar a licenciatura em Paris 8 e optei então por frequentar algumas cadeiras da licenciatura de Ciências da Linguagem. E houve um segundo momento também muito marcante, que foi em 2003. Estava a trabalhar em Lisboa, enquanto professora de língua francesa, e frequentei os seminários de teoria do texto na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E foi a partir desse seminário, então, que optei por realizar uma tese de doutoramento em cotutela entre a Universidade de Paris 8, que era a instituição-mãe, e a Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que era a instituição de acolhimento. Posteriormente, realizei também um pós-doutoramento e atualmente sou professora auxiliar do Departamento de Linguística da Universidade Nova de Lisboa.
Sabemos que tem um fantástico projeto de pós-doutoramento sobre uma abordagem linguística da construção do conhecimento em sítios web no turismo português. Conte-nos um pouco sobre este trabalho.
Desenvolvi, de facto, um projeto de pós-doutoramento no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português. A ideia desse projeto, intitulado Sítio Web ou Website Construção de Conhecimento, uma Abordagem Linguística, surgiu durante o fim da tese de doutoramento, na qual estudei obras de literatura portuguesa contemporânea da segunda metade do século XX, em particular textos inacabados ou textos fragmentais, organizados não hierarquicamente, mas sim ramificados. Observando os textos de suporte digital, tais como os sítios web, compreendi que o sistema organizacional desses textos é semelhante aos textos fragmentais, através do recurso aos hipertextos e aos hiperlinks. Isso faz com que o leitor seja desafiado no seu percurso de interpretação e no processo de construção de sentido. O foco do estudo incidiu em 3 pontos. O primeiro, de organização textual ou plano de texto dos sítios web, deu conta de uma configuração não linearizada, mas sim rizomática desses textos. O segundo, a organização temática, ou seja, como o tema do turismo é edificado, evidenciou pela análise do corpus que havia 2 vertentes. Uma relacionada com questões administrativas e políticas do turismo, e outra relativa à construção da identidade de Portugal enquanto destino turístico, à sua publicitação e divulgação. Finalmente, o terceiro ponto visou a descrição da organização discursiva, em particular a construção da temporalidade nos textos e o modo como os produtores textuais se posicionam. Desse trabalho ficou claro que os sítios web e os textos em suporte digital de um modo global convocam e sustentam-se predominantemente numa dimensão ou vertente topográfica de relacionamento entre as unidades linguísticas textuais e as não linguísticas e imagéticas ou iconográficas. Essa dimensão topográfica convoca outros modos de leitura e de construção de conhecimento que são muito relevantes para a compreensão do impacto do suporte digital na leitura e compreensão textual. Diversas comunicações foram apresentadas, bem como diversos artigos foram publicados em revistas nacionais e internacionais.
E o que opina sobre o ensino de língua portuguesa mais pluricêntrico ao redor do mundo? E qual seria a sua mensagem de incentivo aos docentes de português, língua não materna e afins, neste momento de intenso ensino remoto?
Numa sociedade globalizada e líquida como a nossa, é imperativo adotar um sistema pluricêntrico mais apto às mudanças, mas também promotor do poder e do património local. De facto, quando observamos a riqueza da língua portuguesa, quer pelas suas idiosincrasias, quer pela disseminação e propagação no mundo, fala-se em 260 milhões de falantes de português no mundo inteiro, é incontestável o ensino da língua portuguesa ser pluricêntrico, aliando, obviamente, a vertente unificadora da língua com a diversidade dos países e das culturas nos quais o português é falado e estudado. Para além da dimensão política do ensino da língua portuguesa, importa a sua dimensão nacional, tida num duplo sentido. Num primeiro, pelo que representa para um falante e ou estudante. Com efeito, quando se fala uma ou várias línguas ou se aprende uma nova língua, há todo um universo social, cultural, histórico e científico que se abre e no qual se pode entrar. De certa forma, a língua portuguesa no nosso caso, é a chave que permite abrir a porta desse universo. A esse respeito, partilho um episódio da minha infância. Quando aprendi a ler e a escrever, senti a abertura de um novo mundo, de uma nova realidade perante os meus olhos. Conseguia ler e, consequentemente, compreender a escrita que me rodeava. Voltando à dimensão nacional da língua portuguesa, o segundo sentido é construído pelas professoras e professores de português. O que seria da difusão da língua portuguesa e de qualquer língua, aliás, sem o trabalho docente? Ficou claro, com a pandemia, o papel essencial das professoras e dos professores na difusão de conhecimento. Ficou igualmente evidente a capacidade de adaptação do corpo docente ao ensino remoto imposto pela pandemia. Na sequência dos projetos de investigação atuais, ligados à literacia científica à língua portuguesa nos quais estou envolvida, desejo lançar um repto às e aos docentes de língua portuguesa e de português língua não materna. No seio da diversidade e para além de pensar a língua portuguesa na sua dimensão literária, linguística e ou cultural, seria igualmente interessante equacioná-la como língua científica, como língua de conhecimento. Em suma, cabe, portanto, às e aos docentes de português abrir portas para que os discentes entrem e construam um mundo melhor para todos nós. Muito obrigada, uma vez mais, por esta oportunidade de partilhar a minha experiência, também o meu olhar relativamente à língua portuguesa.
E agora, hablemos com a professora Egis Vanda Almeida Sandes, de la UNESP, de Araraquara.
Professora Egis Vanda Almeida Sandes, muito bem-vinda ao 17º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia contar brevemente aos nossos ouvintes como começou a sua história docente?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, quero parabenizá-las por esse programa pioneiro e tão interessante para a divulgação da nossa rica língua portuguesa, né? É uma das iniciativas que considero fundamentais para o processo de divulgação da língua, né? Eu sou brasileira, nascida na Bahia, mas vivi toda a minha vida em São Paulo, portanto, eu me considero praticamente paulistana, né? Estudei toda a minha vida em escola pública, sempre fui muito apaixonada pelo conhecimento e pelo ensino em geral e pelas línguas. Né? Eu até cheguei a me aventurar em outras atividades, como, por exemplo, joguei vôlei, dancei, participei do mundo da moda, até mesmo que eu sempre fui muito eclética em meus gostos, né? E sempre gostei de tudo e de todas as áreas, mas minha paixão sempre me levava para o mesmo lado e decidi deixar tudo e estudar. Né, e estudar e dedicar a minha carreira de pesquisadora e de professora. Até mesmo porque sempre acreditei que através da educação a gente pode realmente ajudar a mudar e melhorar o mundo e nossa forma de atuar nele. Né? Entrei no curso de letras da Universidade de São Paulo em 1995, né, e na época eu já dava aula de língua portuguesa e de língua inglesa. Depois, quando eu fiz a minha matrícula, né, eu tinha que escolher uma língua estrangeira e como eu já sabia um pouco de inglês, eu pensei, bom, quero uma segunda língua, né, e analisei um pouco a relação que as línguas estrangeiras tinham e a importância que essas línguas tinham no Brasil, né, na época, e pensando em projetar um pouco como seria isso dali a alguns anos, e acabei optando pela língua espanhola, né? Depois me apaixonei completamente pela língua espanhola e sua cultura. E suas culturas, na verdade, e passei a me dedicar à pesquisa e ao ensino da língua espanhola brasileiros, né? Com a intenção de entender o processo de aquisição e aprendizagem de uma língua estrangeira, né? E ajudar os alunos a melhorarem o seu próprio processo. Fiz o mestrado na USP, pesquisando sobre essa temática, né, a partir da escrita, e logo depois eu fiz o doutorado, mas aí eu me dediquei ao que eu realmente queria investigar com mais profundidade, que era a questão fonética e fonológica e o aspecto fônico, a produção oral dos estudantes, né? Desde então eu tenho desenvolvido várias pesquisas nesse sentido. Tanto o fato de ter trabalhado com um público bastante variado, porque eu dei aula para todas as idades, desde criancinhas até a terceira idade, e para vários níveis de ensino, para estrangeiros de vários países, né, no caso, como professora de português como língua estrangeira, e para brasileiros de várias regiões do país, né, no caso, como professor de português ou de espanhol. Assim como todo o trabalho e o contato que eu tenho com as línguas, né, ou por minhas pesquisas, ou pelas pesquisas de meus orientandos de mestrado e doutorado, me levaram a desenvolver um caminho que sempre passa pelas diversas línguas e a uma reflexão relativa à língua portuguesa.
Moras na Espanha já há um bom tempo. Quais são os seus projetos acadêmicos neste país? Há algum trabalho que ainda possa divulgar em 2021?
Eu já tinha morado na Espanha entre 2008 e 2009, né? Porque eu vim para fazer um master de alta especialização em filologia hispânica, que foi um master organizado pelo CSIC de Madrid, né? Em conjunto com a UNED. Quando, sob orientação do querido, queridíssimo professor Joaquim Listerri, da Autônoma de Barcelona, eu desenvolvi um trabalho que para mim foi muito importante sobre análise de erro dos estudantes brasileiros na percepção e produção em língua espanhola. Aí eu voltei para o Brasil, defendi meu doutorado sobre os sons nasais e aproximantes na percepção e produção dos estudantes brasileiros, e em 2018, sob a chancela, né, com a chancela da Universidade Estadual Paulista de Araraquara, né, a qual estou vinculada atualmente, voltei para a Espanha para desenvolver minha pesquisa de pós-doutorado, né, na Universidade de Granada, com o apoio dos professores Juan Antonio Moya Corral e o professor Antonio Manjón Cabeza Cruz, do Departamento de Filosofia e Letras. E nessas pesquisas eu discuto sobre o papel da emoção e da motivação no processo de aquisição e aprendizagem tanto da língua portuguesa pelos espanhóis quanto da língua espanhola por brasileiros residentes na Espanha ou residentes no Brasil, né? E especificamente como todo esse processo ajuda no desenvolvimento do aspecto fônico, né, na parte oral dos estudantes. É um trabalho gigante, né? Tenho apresentado muitos trabalhos em eventos científicos sobre essa questão, e eu considero muito grande justamente porque falar de emoções e especificamente de motivação é infinito. Né, envolve várias áreas do conhecimento que nem sempre estão de acordo uma com a outra, né? E além disso, tratar da oralidade mais amplo ainda, né? Já que essa é a nossa principal forma de comunicação. No entanto, eu considero muito importante que discutamos sobre esse tema, porque sabemos que para nós, professores, sempre foi e hoje mais ainda, né, é fundamental saber lidar com o aspecto emocional do aluno, com o nosso próprio aspecto emocional e com o aspecto emocional da sociedade em geral, inclusive para saber como desenhar, como montar um curso mais de acordo com cada perfil, com cada situação.
Na sua opinião, de que modo as políticas projetadas para a difusão da língua portuguesa contribuem para a projeção de um português mais pluricêntrico e com políticas de cooperação que representem, de fato, todos os países de língua oficial portuguesa.
Acredito sim que há algumas propostas no âmbito político que envolvem ensino da língua portuguesa em países não falantes da língua, como aqui na Espanha, por exemplo, além dos centros de difusão da língua em diversos países que têm promovido discussões nesse sentido. No entanto, eu vejo que os projetos mais específicos têm sido mais eficazes nesse processo. Exemplos são esse programa de vocês, né, que tem trazido as diversas vozes do mundo lusófono e chamado atenção para os aspectos culturais e para as pesquisas relativas às diversas línguas portuguesas no mundo, né? As associações, por exemplo, da língua portuguesa, que têm feito um esforço grandíssimo para promoverem esse pluricentrismo da língua. Né, e vários projetos acadêmicos, né, que promovem o intercâmbio de conhecimento entre instituições internacionais no mundo inteiro e contam com a participação de pesquisadores de vários países. Um dos exemplos é o projeto CAPSprint, da Unesp, que discute as interfaces entre o ensino e aprendizagem do português e do espanhol como línguas estrangeiras, do qual eu faço parte, e está sob coordenação da queridíssima professora Nildiceia Aparecida Rocha, que vocês já conhecem. Mesmo assim, ainda falta um equilíbrio na difusão das diversas variedades e modalidades da língua no tão amplo mundo lusófono, né, para que haja uma maior reflexão acerca da importância de um ensino multilingue e pluricultural que observe a língua desde várias perspectivas, ou seja, como língua materna, como língua estrangeira, como segunda língua, como língua de herança, língua de acolhimento, né, e várias outras perspectivas, né. Quero agradecer muito a vocês pelo convite, por ter me dado a oportunidade de tratar de uma temática tão interessante, né, que é falar da nossa queridíssima língua portuguesa, e parabenizá-los uma vez mais por essa iniciativa tão fundamental.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y chicas, ¿qué tenemos musicalmente para este mes de mayo?
Olha, Ana, para este 17º programa, vamos ouvir a canção Textura, do cantor e compositor brasileiro Alexander Carvalho.
Ainda que o tempo parasse, mas o sorriso surgisse. Ainda que o sol não chegasse, o calor o permitisse. Ainda que eu não te encontrasse. A vida seguisse e um verso escorrido da boca a tua voz conduzisse. Ainda que eu não te quisesse e o meu destino obrigasse, e se o verão não chegasse, mas o outono caísse, mas a vontade obrigasse e pela rua partisse. Despedaçado encontrasse a sua sombra e sorrisse. E assim, no desengano que me contrasta a cor, foi imaginando a textura do amor, submetendo meu sorriso a e o meu destino brigasse, e se o verão não chegasse. nascesse, mas o outono caísse, mas a vontade obrigasse, e pela rua partisse, despedaçado encontrasse a sua sombra e sorrisse.
Meninas, a textura do amor, adorei! E Gisele, muitas rimas no ar com esta letra, sim?
Sim, sim, muitas rimas, Maria João. A conjugação dos verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, chamado de conjuntivo em Portugal, tu já bem sabes, combinou muito bem o início e o final de cada estrofe. Aos colegas docentes que queiram trabalhar esta letra com a ajuda das plataformas digitais, uma sugestão seria o uso das salas breakout rooms no Zoom, não é? Por exemplo, e propor aos aprendentes uma análise com mais significados para a palavra textura. À volta das salas do breakout rooms, as duplas ou trios, ou mesmo individualmente, apresentariam novas acepções da palavra textura e poderiam incrementar esta interatividade com o jogo. Adivinha a textura? Cada participante teria, por exemplo, 10 segundos para adjetivar cada textura. Mas como assim? Por exemplo, a textura da rocha é? A textura da areia é? A textura deste tecido é? Ou seja, qualquer tessitura, densidade de uma substância, união das partes de um corpo, aspecto estrutural de um rochedo e por aí vai. E tu, Gabriela, quais são as tuas sugestões de atividades com esta música?
Olha, Gi, as minhas vão mais para um lado gramatical mesmo. Porque essa canção é excelente para reforçar com os estudantes hispanofalantes o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo ou do conjuntivo. Visto que mesmo os níveis mais avançados, por exemplo, um B2, eles ainda se esquecem de que devem usar os verbos com a terminação C quando querem expressar possibilidades ou ideias que não são reais. Isso acontece porque no espanhol eles estão acostumados com duas formas, né? O si yo comiese, por exemplo, que é equivalente a si yo comera. Então, eles usam essa mesma lógica no português. Mas nós bem sabemos que comesse e comera não significam a mesma coisa em português. E, bom, além da parte gramatical, essa canção também é uma boa oportunidade de pôr o aluno para viajar nos pensamentos e imaginar situações que não são reais. O professor pode perguntar como os alunos imaginam um mundo onde o sol nunca mais nascesse, aproveitando que isso é citado na música. E também pode usar outras estruturas, como o que vocês fariam se ganhassem na loteria, ou se achassem 100 euros na rua, se encontrassem um animal abandonado, e etc.
Bom, e continuamos com a nossa maravilhosa Gabriela com o bloco Qual é a Dica?
Obrigada, Elizabeth. Olha, a dica de maio é conhecer o trabalho da professora mestranda Daniele Peck, de São Paulo. Ela criou o Papo de Profs, que está dando o que falar nas redes sociais.
Professora Daniele Peck, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua vida docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, da UPU. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, professora Gisele Mendes. Também não posso deixar de agradecer a essa equipe super feminina aí do programa. Bem, eu nasci em São Paulo e eu estudei letras na Universidade de São Paulo e jornalismo na Casper Libero. E essas informações são importantes, porque tanto de um lado como pelo outro, eu estive envolvida com a área de educação. E há 10 anos, então, eu trabalho com produção de conteúdos para professores. Eu fui repórter da revista Nova Escola, da revista Gestão Escolar, fui colaboradora da área de produção de vídeos de educação do Instituto NET Claro em Embratel e sou colaboradora do Instituto ProLivro. Mas a minha estreia como docente foi em 2014, em uma escola de idiomas, onde eu entrei para ser professora de alemão. E o português aconteceu na minha vida. Para contextualizar, era uma escola de inglês em que eu brinco que eu era o patinho feio, porque eu dava aulas de alemão e posteriormente fui convidada para assumir aulas de português. Aulas para executivos italianos que nos procuraram. Eu era a única da equipe com formação específica, eram realmente todos do inglês. E aí eu assumi essa missão, o português então entrou na minha vida para nunca mais sair, e se tornou inclusive a minha grande paixão. A partir daí, então, eu tive muitos outros alunos executivos e suas esposas também, e assumi a coordenação pedagógica dessa mesma escola. Nunca mais, então, parei de dar aula e nem de trabalhar com formação de professores de idiomas. Eu cheguei a trabalhar em uma outra escola, e aí eu já estava, claro, com alunos particulares meus, até que eu resolvi sair para montar o meu próprio centro online de formação de professores, o Papo de Profs, porque eu identificava muitas lacunas ali, principalmente na área do português, e via muitos professores passando pelas mesmas situações que eu já tinha passado, então percebi que eu teria contribuições ricas a dar. Então, há 2 anos eu também trabalho com professores como professora de português, como língua de acolhimento, em uma instituição chamada Bibliaspa, em São Paulo. E o PLAC é mais uma paixão também, tão grande que é o tema da minha dissertação de mestrado, que eu estou cursando na Universidade Federal de São Paulo. Unifesp Campus Guarulhos.
Sabemos que é a fundadora do projeto Papo de Profs. Conte-nos um pouco deste trabalho e da sua equipe.
Olha, posso te dar uma resposta apaixonada e uma resposta um pouco mais protocolar. O Papo, eu poderia te dizer que ele é o meu filho, que é uma iniciativa fundada por mim, que é a minha vida, né? E me permite me sentir plena e realizada e fazer o que eu mais amo na vida, que é estar em contato com os professores e ensinar e aprender numa relação de horizontalidade ali com os colegas, que é muito saudável e muito produtiva. O Papo é uma rede que conecta professores de idiomas, em especial o português, como língua não materna, e que oferece trilhas formativas, especialmente nas áreas de metodologia didática e ensino online. A gente tem também uma assinatura de conteúdos e produzimos muitos, mas muitos conteúdos gratuitos, como sugestões de atividades e jogos que podem ser utilizados pelos profs de idiomas. A gente se chama assim, né? Profs. Sobre as trilhas especificamente, nós temos o ensino em português, que é voltado para professores de português para estrangeiros, alunos adultos, o ensino em língua de herança, o ensino em idiomas online e o planeje aulas redondas. Nossos nomes são bem autoexplicativos, né? A gente também promove eventos sobre empreendedorismo para professores que querem estruturar suas carreiras E eu, pessoalmente, pelo papo, sou mentora de projetos de profs empreendedoras também. Bom, para além dos cursos, o papo se propõe a ser um espaço mesmo de discussão e de compartilhamento de ideias e aprendizagens, um lugar de apoio para os professores. Porque o nosso trabalho acaba sendo extremamente solitário, como professor particular, principalmente. E eu não acredito em um projeto de educação que não seja construído coletivamente. Para isso, o Papo conta com uma equipe de 8 profs, 3 no ensino em língua de herança, que são a Juliana Azevedo Gomes, a Camila Lira e a Tatiana Surer, que são doutoras na área e atuantes no POU também, inclusive organizadoras do Simpósio Europeu de Língua de Herança. No ensino em português, eu sou uma das professoras, junto com a Maria Ângela de Mello e Eliane Roncolato, que são autoras da coleção Inovação, um material didático para o ensino de PLE. E nós temos a prof. Mônica Soares, que desenhou comigo o Ensino Idiomas Online e o Planeja Aulas Redondas. A equipe também conta com o apoio pedagógico da Karina Foringer, que está em outro projeto, que vai sair do forno no segundo semestre. E o papo tem mais 3 meninos que cuidam do trabalho de bastidores, como edição de foto, vídeo, gestão das automações e outras funções mais técnicas. E, para terminar, eu gostaria de convidar vocês a seguirem o papo nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, @papodeprofes. Profes, a gente escreve PROFES, tá? Tem E. No YouTube, youtube.com/papodeprofes. No Facebook, Papo de Profes é a nossa página também. É bem fácil de nos encontrar. E para quem quiser conhecer os trabalhos todos, você pode também acessar o nosso site, que é o www.papodeprofes.com.br. Lembrando que profes você escreve com FES no final. E lá dentro você também vai encontrar o nosso blog. Bom, canal de comunicação é o que não falta, né? E então, se gostarem, podem recomendar para os colegas também.
Qual é a sua mensagem para qualquer profissional da área de português, língua não materna e afins, que queira se reciclar em plena pandemia e que tenha, digamos assim, uma certa aversão pelas novas tecnologias?
Bom, eu espero não decepcionar vocês com a minha resposta, mas eu acho que a primeira coisa, as primeiras coisas, os primeiros passos não têm nada que ver com tecnologia. A primeira coisa que eu diria é que você precisa entender quais são os motivos da sua aversão à tecnologia. Normalmente, né, a gente foge daquilo que nos causa algum desconforto. E essa pandemia nos convidou justamente a sair das nossas zonas aí de conforto. Então, a segunda coisa também é entender quais são as suas necessidades, os pontos em que você acha que você precisa melhorar e como você se sentiria confortável buscando ajuda. Quando a gente não tem essas respostas, a chance de qualquer projeto dar errado é muito grande. Certo? Depois, o que eu acho é que a gente precisa parar de achar que só porque nós somos forçados a migrar para o online da noite para o dia, a gente desaprendeu a dar aula. Na minha opinião, o que aconteceu com algumas pessoas é que essa mudança forçada escancarou algumas lacunas formativas que elas mesmas já tinham, mas que de alguma forma no ao vivo ali ela se virava. Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre teve que garantir diferentes interações, a gente sempre teve que colocar o aluno no centro das aprendizagens, a gente sempre teve que planejar boas instruções. A gente sempre teve que fazer uma boa gestão de sala de aula, a gente sempre teve que estimular o pensamento crítico. Isso tudo a gente também faz online. Claro que há diferenças, eu não estou dizendo que não existam diferenças, mas o que eu mais ouço é gente dizendo que não domina as ferramentas e por isso a aula caiu muito em qualidade. Será mesmo? Eu queria propor essa reflexão. O que eu faria se eu fosse uma pessoa nessa situação? Eu gravaria, a primeira providência é gravar uma aula, assistir e fazer anotações mesmo do que foi bom e do que foi ruim, para ter clareza das coisas. E aí saber o que buscar nessa reciclagem que você citou. Um outro mito que eu gostaria de quebrar aqui é que você precisa dominar todas as ferramentas do mundo para tornar sua aula uma experiência online significativa de aprendizagem. Isso não é verdade. Ninguém sabe tudo e as ferramentas mudam o tempo todo. Escolha duas, três no máximo para chamar de sua, fuce muito e pronto. O mais importante é o seu planejamento estar baseado em diagnóstico dos seus alunos, nas análises de necessidade dos seus alunos, você fazer da sua aula um ambiente confortável e acolhedor para eles, avaliá-los constantemente e definir como essas ferramentas podem ajudar todos a avançar em suas aprendizagens. E lembrar sempre que seu aluno continua a ser o seu maior recurso didático.
Olha, meninas, vou repetir porque parece ter feito muito sucesso no programa anterior. Lá vem ela, lá vem ela. Temos uma bióloga na nossa passarela. Lá vem ela, lá vem ela. Uma bióloga
Olê!
na nossa passarela. A nossa bióloga cheia de temas interessantes sobre o meio ambiente, a fauna e a flora dos países da CPLP. Ana Margarida, o palco é teu.
Muito obrigada, Gisele, por essa apresentação. Assim é uma maravilha de fazer esta secção. E olha, para este 17º programa, trago-vos um tema ambiental riquíssimo, relacionado com um país da CPLP, perdão, que está situado muito, muito longe da Espanha.
Ah, então deve estar lá pela Austrália, né, Ana? Por ali.
Olha, por aí, Gabriela, muito bem. E é que gostava de divulgar uma página de internet, a livelearn.org. Esta página contém um documento muito valioso sobre temas relacionados com o meio ambiente em Timor-Leste.
Ah, Ana, com certeza irei acessar esta página.
Ai, pois, Elizabeth, vais gostar imenso da literatura deste documento, que ainda é colorido e cheio de ilustrações muito giras sobre os ecossistemas timorenses.
E Ana, quais são estes ecossistemas?
Olha, Maria João, o Timor-Leste tem um ambiente natural único e, por outro lado, muito variável. Lá existem três grandes ecossistemas que incluem, por um lado, os ecossistemas costeiros, como os mangais, os recifes de coral, os habitats terrestres, como pastos, bosques, lagos de água doce, e as cadeias de montanhas, com as florestas de montanha. Todos os rios e canais neste país são influenciados pela sua topografia montanhosa, a partir da cordilheira central que há ali. Parte das ribeiras, como a de Laclo, em Manatuto, e a ribeira de Loés, em Liquiçá, têm água todo o ano. A metade sul da ilha e as zonas de montanha recebem mais chuva e são normalmente mais verdes e mais férteis do que a metade seca do norte da ilha.
A biodiversidade deve ser mesmo muito rica neste país da CPLP.
Além de rica, Gisele, a biodiversidade de Timor-Leste é única. Espero que estas dicas de temas ambientais sejam úteis para aulas de português como língua estrangeira, porque falar do meio ambiente timorense é falar de uma das mais altas taxas de plantas e animais endémicos do mundo.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de maio?
Neste mês de maio, falo sobre a autora Janine Rodrigues. Nascida no Rio de Janeiro, é escritora infantil, contadora de histórias e uma mulher transformadora, que aos poucos conseguiu ter a sua própria editora, após receber vários nãos ao tentar publicar seus livros que abordam temas como bullying, racismo, discriminação, homofobia e educação sexual.
Ainda bem que finalmente a Janine recebeu apoio para as suas publicações.
Ainda bem mesmo, Maria João. Janine sempre quis ser escritora infantil e, além disso, sabia que sua mensagem era importante e não desistiu dos seus projetos literários. Por isso, ela criou sua própria editora, a Piraporeando, que tem o objetivo de criar conteúdos e experiências educacionais antirracistas, antibullying e voltado à diversidade. Temas importantíssimos e urgentes, tratados sem preconceitos e com muito afeto. Assim, Janine tem levado as instituições educacionais como escolas, bibliotecas, seminários, entre outros, suas histórias e o debate sobre a diversidade.
Ai, que interessante, Elizabeth. São temas para lá de úteis e necessários, ainda mais nos dias atuais.
Realmente, Ana. A sua editora Piraporeando já publicou 5 livros de temáticas inclusivas e todos acompanham um curso sobre educação para a diversidade. As obras e as oficinas já impactaram mais de 57 mil crianças, além de educadores em escolas de 22 estados do Brasil. Dentre as suas obras estão Onde Está Boris?, No Reino da Pirapora, As Duas Bonecas Azuis, Contos Piraporeanos. E bom, aqui ficamos com o trecho do livro No Reino de Pirapora.
Somos todas ouvidos, Elizabeth.
No Reino de Pirapora. Pirapora adorava tudo que era bola, tudo de mais redondo, tudo em forma de argolinhas. E tudo aquilo que possuía bolinhas, Pirapora tinha. No Reino de Pirapora, as crianças choravam gotas de amora, porque só com brinquedinhos redondos todas podiam brincar. Mas tudo vai mudar quando o menino do brinquedo proibido em seu reino chegar. Aqui ficamos com esse trecho maravilhoso e para saber mais e adquirir as obras da autora, é só acessar piraporeando.com. Aqui ficamos com mais um Litera Preta. Um abraço.
Por aqui fica o nosso 17º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até junho, com muito mais novidades no ar.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até junho.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.
Um bom mês de maio a todos e não deixem de escutar os nossos podcasts na fonoteca da rádio olavide.org.
Isso mesmo, Gabriela. Digo e repito. Corram lá na fonoteca da rádio Olavide e cliquem no nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa. Beijinhos e vemo-nos em junho.